With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Direto ao ponto.
Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotti e seja muito bem-vindo ao Direto ao Ponto. Toda segunda-feira, aqui pela Jovem Pan News, neste horário, você acompanha entrevistas exclusivas e debates de temas relevantes da atualidade. Além da Jovem Pan News, você também pode acompanhar o Direto ao Ponto pela rádio Jovem Pan e através do aplicativo Panflix. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelas redes sociais aqui da Jovem Pan. No programa de hoje, nós recebemos o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme De Ritt. Secretário, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado por atender nosso convite.
Obrigado, Piotr. É uma honra poder estar aqui num programa que eu tanto admiro, que eu já assisti várias vezes lá de casa, e estar aqui com vocês vai ser um privilégio.
Muito obrigado. Bom, me acompanho nesta entrevista de hoje. César Dario Mariano da Silva, procurador de Justiça. Clever Vasconcelos, promotor de Justiça. O coronel José Vicente, ex-secretário nacional de Segurança Pública. E a minha colega aqui de Jovem Pan, Beatriz Manfredini, jornalista e repórter da Jovem Pan News. Conosco, o convidado especial de hoje, Guilherme De Ritt, é oficial reformado da Polícia Militar de São Paulo e deputado federal em segundo mandato, licenciado da Câmara para estar na equipe do governo do Estado de São Paulo. Guilherme Muraro De Ritt é natural de Sorocaba e tem 38 anos de idade. Formado em Direito, é também pós-graduado em Ciências Jurídicas pela Universidade Cruzeiro do Sul. Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, é bacharel em Ciências Sociais e Segurança Pública pela Academia do Barro Branco. De 2013 a 2015, comandou o pelotão da rota Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar e foi instrutor do curso de formação de soldados da PM de São Paulo. O capitão Guilherme De Ritt também serviu no Corpo de Bombeiros durante o incêndio e desabamento do prédio do Largo do Paissandu, no centro da capital paulista. Em outubro de 2018, foi eleito deputado federal por São Paulo. Desde o início da legislatura, foi membro titular das Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Secretário, vamos lá. Óbvio que a população sempre quer mais segurança, é uma demanda nacional, não é diferente do Estado de São Paulo. Daí minha pergunta ao senhor, essa primeira pergunta é muito objetiva. Como é estar diante da tarefa de oferecer mais segurança pública, com a população pedindo mais polícia na rua, sendo que, ao mesmo tempo, na realidade atual do país, as cortes de justiça superiores em Brasília têm sido até lenientes no entendimento, até garantistas demais a condição de pessoas que são presas, acusadas de tráfico, mesmo que a polícia encontre droga, mas a forma como foi feita a apreensão ou a prisão, de repente é revogada por um juiz de uma corte de Brasília. A lógica de que a polícia prende e a justiça solta está cada vez mais viva. Como estar na segurança pública diante de um momento como esse? Como é estar na segurança pública?
Bom, Piotr, antes de mais nada, é uma realização de um sonho para quem ingressou nas fileiras de uma instituição tão valorosa como a Polícia Militar, mas para qualquer policial, imagino eu, que deva ser um privilégio. Eu, como policial militar, ou se fosse um policial civil, é o sonho de todo policial um dia estar ocupando uma função de relevância na segurança pública do Estado de São Paulo. Agora, veja só que ambiguidade, porque o que me motivou a entrar na vida política foi justamente a certeza, a sensação de enxugar gelo no dia a dia, na atividade policial. Falei, poxa, tem que mexer, o problema está na lei, então eu vou me candidatar a uma vaga no Congresso Nacional. Fui eleito deputado federal e lá tive a oportunidade de levantar como principal bandeira a fragilidade da nossa legislação penal, lei de execuções penais, ou seja, uma infinidade de benefícios que o criminoso, lamentavelmente, possui no Brasil. Encabecei um processo de fim das saídas temporárias de preso, conseguir a proeza, depois de 40 anos desse tema legitimado na legislação na lei de execuções penais, conseguir aprovar o fim da saída temporária na Câmara dos Deputados, com uma votação expressiva, 311 votos favoráveis, com voto inclusive de deputado do PT. E esse tema foi para o aguardo da decisão do Senado Federal. A gente espera que o Senado se manifeste.
Mais uma coisa que a Câmara aprovou e está parada no Senado.
Assim como a redução da maioridade penal e outros tantos temas que envolvem a segurança pública. Agora, na função no Poder Executivo, eu tenho duas opções. Ou reclamar que a culpa é do Congresso, porque a lei é fraca. Ou a gente fazer arranjos de gestão, aí sim são medidas nossas. Nós estamos colocando em prática algumas ações aqui que têm dado excelentes resultados e creio que esse vai ser o caminho do nosso sucesso na redução dos indicadores criminais e, mais do que isso, na percepção da segurança pública da população. Porque uma coisa é você ter um número favorável, e nós temos alguns exemplos, e ao longo do nosso bate-papo que a gente vai falar, mas outra coisa é o desafio da população realmente percebeu, agora eu percebi mais viatura na rua, o policial passando na rua da minha casa, as operações sendo realizadas, que já estão, mas é perceber num volume tão grande a ponto da percepção de segurança pública no Estado, assim, aumentar a sensação de segurança de toda a população.
Secretário, eu tenho o privilégio de hoje de ter aqui convidados debatedores aqui, entrevistadores gigantescos. Doutor César, o senhor tem feito menção a essa questão da interpretação da justiça nas cortes superiores com muita frequência, inclusive já concedeu entrevistas a mim aqui na Jovem Pan. Essa sensação de segurança que o senhor fala, da população se sentir mais segura com a presença da polícia, eu imagino que se a polícia de São Paulo se transformar num passe de mágica e não funciona assim, na melhor polícia do mundo, ainda assim eu vou ter uma corte superior em Brasília tomando uma decisão que afronta todo o esforço de inteligência, de se oferecer ao risco que todo policial faz para prender um criminoso, sobretudo o tráfico de drogas, que parece ser a mãe de todos os crimes. Doutor César, só quer complementar com isso, por gentileza?
Boa noite.
Boa noite, doutor.
Secretário. Recebi um processo hoje e vai ilustrar bem o que o Piotto está dizendo, uma absolvição. Policiais aqui na região da Grande São Paulo receberam uma notícia via Copom de que um automóvel tal, marca tal, placa tal, com quatro mulheres transportava droga. Esse automóvel foi abordado e realmente apreendeu-se lá 1,5 kg de cocaína, crack, maconha, diversos, anotação de tráfico de drogas. Uma dessas pessoas, inclusive, assumiu ser traficante. Até então, a condenação estava encaminhada. Juiz de direito absolve, com base nas decisões dos tribunais superiores, dizendo que não havia fundada suspeita para abordagem policial. Então, o juiz, se baseando nessas decisões que principalmente o Superior Tribunal de Justiça tem tomado, está de uma forma tal, flexibilizando o direito penal, traficantes apreendidos com 500, 600 quilos de cocaína, muitas vezes prestando serviço à comunidade. E do outro lado, está endurecendo de tal forma a legislação processual penal, que a polícia não consegue mais agir. Então, praticamente está dando um salvo-conduto para que esse tipo de coisa aconteça. Se não se verificar as pessoas colocando a droga dentro do carro, a polícia não pode abordar. A polícia vai abordar, o juiz, com base nas decisões dos tribunais superiores, absolve, dizendo que a abordagem é ilícita. Como que a polícia pretende agir, pelo menos para minimizar essa situação, a fim de que o Brasil não se torne um narco Estado, como nós temos muitos na América do Sul?
Excelente, doutor. Aqui, isso aí gera um reflexo muito negativo no nosso efetivo, nos nossos policiais. Por quê? Imagina se tenta
moral da tropa.
Tenta se colocar no lugar desse policial que realizou essa, que não é uma prisão corriqueira. É uma baita de uma prisão. Você prender 2, 3 indivíduos num veículo transportando quilos de entorpecentes. Nós tivemos uma decisão do STJ recentemente, num caso de uma equipe de rota, com 2 kg de drogas. Um indivíduo que estava com droga na mochila saiu correndo da viatura. Ou seja, não existe fundada suspeita num caso desse. Existe algo concreto acontecendo. O indivíduo viu a viatura e fugiu. O policial abordou, realizou a prisão. A prisão isso foi, o advogado de defesa recorreu às cortes superiores, o STJ disse que não era motivo para realizar uma abordagem um indivíduo empreender fuga de uma equipe policial. Então, o que algumas decisões das cortes superiores estão causando não é somente uma instabilidade, uma insegurança jurídica. Eles estão inviabilizando o serviço policial no Brasil. Sim. Ponto. E aí, o que eu posso fazer? Primeiro, continuar motivando o meu policial a não desistir, porque nós temos um propósito. Um cidadão que entra na polícia, civil, militar, técnico-científica, entendo eu que é alguém idealista, que busca aí uma sociedade melhor, defender as pessoas, ter o foco no olhar das vítimas, que são aquelas que a gente deve proteger diariamente. E nessa questão da insegurança jurídica, da inviabilidade do serviço policial, que é o que essas decisões estão acontecendo, nós nos reunimos, num primeiro momento, 5 estados, organizamos entre esses 5 estados, chamado Sul-MASP, que representa Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. O primeiro encontro foi no Paraná, idealizado pelo secretário Coronel Woodson, que queria, a intenção principal era operações das fronteiras dos estados, porque cerca de 70% do mercado ilícito que trafega no Brasil passa por esses estados, porque utiliza da infraestrutura lícita para o escoamento de drogas, de cigarros, de eletrônicos do mercado ilícito. Então, o objetivo principal era: vamos realizar operações de conjunto e dividir as bases de dados do crime organizado. Ou seja, se eu estou aqui fazendo levantamento, a Polícia Civil do Paraná investigando um caso, por que não dividir com a Polícia Civil de São Paulo, Santa Catarina? Isso aconteceu no primeiro momento e eu, por ser político, eu sou deputado federal licenciado, eu vislumbrei uma segunda possibilidade. Principalmente por causa dessas decisões. Falei, peraí, se nós estamos nos reunindo aqui, esses estados que têm a sua relevância, inclusive política, com o número de representantes do Congresso, por que não convidar os deputados, os parlamentares federais desses estados, para participar conosco do segundo encontro em São Paulo e entregar para esses parlamentares uma carta de intenções dos secretários de Estado de Segurança Pública, comandantes gerais, delegados gerais, uhum, e chefe das polícias técnico-científicas, e foi o que nós fizemos. O segundo encontro foi aqui em São Paulo, foi realizado na sede da Fiesp, teve a presença do senador Sérgio Moro, de 15 parlamentares federais desses, todos esses estados, e nós entregamos como produto final do segundo encontro do Sul-MASP uma carta de intenções que fala, primeiro, da possibilidade da alteração da lei do Fundo Nacional Antidrogas, para que o repasse seja maior para os estados, cerca de 20% acaba voltando para o estado e fica 80% do governo federal. A gente deseja ampliação. Um segundo ponto, que o projeto das saídas temporárias de presos seja pautado no Senado Federal, isso vai refletir uma melhora da segurança pública em todos os estados. E o terceiro ponto, um projeto de lei de autoria, inclusive do próprio senador Sérgio Moro, foi uma pauta que ele pediu para que entrasse, projeto de lei que ele apresentou, aprovou na Comissão de Segurança Pública do Senado, que fala dos atos preparatórios de organizações criminosas, foi exatamente o caso que aconteceu com ele, que está ali naquela fase de planejamento. Sim, claro. De um atentado contra uma autoridade, é claro que não é apenas vinculado a ele, mas colocou um promotor, um juiz, um policial, que isso seja punido mediante lei específica, e foi isso que ele colocou. Então, para responder concretamente, o que nós estamos fazendo? Além de continuar estimulando o nosso policial, a gente abriu um braço político, e é mesmo, para chamar os parlamentares e falar: senhores deputados, senadores, essas pautas aqui são relevantes e importantes para nós. E creio que isso vai ter um resultado positivo no futuro próximo.
Bia, por favor.
Secretário, falando então, ainda pegando esse gancho na questão das drogas, a gente aqui cobre diariamente a questão da Cracolândia. O senhor faz parte, junto com o vice-governador Felício Ramute, de um projeto que está encabeçando algo para tentar resolver a questão, muito junto também com a Secretaria de Saúde, né? Uhum. E as ações nesse momento, elas continuam focadas em prender traficante, prender quem distribui droga no local, mas o que eu converso nos bastidores ali do Palácio é que se ventila bastante a possibilidade da internação compulsória. Isso ainda é falado? O senhor ainda ouve isso? Essa pode ser uma medida mais para frente para resolver a questão da Cracolândia aqui em São Paulo?
Eu creio que sim. E assim, da nossa parte, a questão da Cracolândia, ela é multidisciplinar. O governador Tarcísio, acredito eu que de forma inteligente, nomeou justamente o vice-governador Felício Ramute para ser o coordenador dos trabalhos, justamente por envolver um trabalho intersecretarias. Então, a gente tem a Secretaria de Segurança Pública, Assistência Social, Saúde e, além de tudo isso, a integração com o município, com a cidade de São Paulo. Nomeando o vice-governador, ele teria uma capilaridade de alguém que poderia conversar com uma certa hierarquia funcional entre os demais secretários. O que a Secretaria de Segurança Pública intensificou de janeiro para cá? Primeiro, um trabalho de inteligência para realizar a prisão dos principais traficantes, para desarticular o tráfico de entorpecente na região da Cracolândia. Segundo ponto, a intensificação do policiamento ostensivo, da polícia militar, no entorno para coibir e reduzir os crimes que acabam, como o Piotr falou aqui, a mãe de todos os crimes, porque para consumir a droga, o indivíduo vai lá e rouba um celular, rouba uma correntinha, sim, rouba um relógio. Pensando nisso, nós montamos a estratégia uma força-tarefa na área central. Então, a Polícia Militar realizou a Operação Impacto Área Centro, que pega todo o centro de São Paulo, mas em especial a região da Cracolândia. Então, nós temos 120 policiais militares a mais por dia na região central. Isso nos proporcionou a retomada da Praça da Sé. A Praça da Sé, que era um campo completamente abandonado,
sim,
em conjunto com a prefeitura, e foi um trabalho integrado com a prefeitura, com o Ricardo Nunes e com a Secretaria em Especial de Limpeza Urbana, nós conseguimos retomar o local e dominar o território. A palavra é essa mesmo, é dominar o território. Se você for agora na Praça da Sé, tem uma viatura da Guarda Municipal e da Polícia Militar. E na região central, a Força Tarefa investindo muito no trabalho investigativo da Polícia Civil. Na semana passada, por exemplo, depois de 2 meses de investigação, nós tivemos a prisão de 16 criminosos, mas 2 em especial apontados como líderes da facção criminosa que atua na região da Cracolândia, e um terceiro, na verdade uma terceira, uma mulher que era tida como uma líder de um movimento social que buscava uma ocupação, moradia, e ela ocupava com essa pseudo alegação de ser um movimento social. E no próprio armário dela, no local onde essa ocupação ela acontece, foram encontradas quilos de entorpecentes. E mais do que isso, um trabalho da 4ª Seccional, da 7ª Seccional e do DENARC. Comprovou-se, durante um trabalho investigativo, os áudios dela para esse indivíduo de apelido Carro Preto, que era o líder, e do Abraão também, que era outro apontado como líder, ela falando, olha, eu vou pegar aqui e vou distribuir nas lojinhas, que eles chamam lojinhas, é o ponto de capilaridade de venda de entorpecente. Ou seja, investigação, trabalho forte de investigação, intensificação do policiamento ao redor, vai fazer com que a segurança pública vá desarticulando a questão do crime organizado, a venda de entorpecentes, e quebrando, asfixiando financeiramente o crime organizado. Esse é o nosso papel.
Dr. Kleber.
Secretário, foi dito aqui bastante a questão da ação dos tribunais, né? No sentido de decisões que eventualmente desqualifiquem o delito e propiciem a liberdade daquele acusado de suposto tráfico de drogas. O que nós temos percebido na prática, no dia a dia, nas audiências de custódia, é que o número de pessoas apreendidas com drogas tem diminuído. Hoje, o grande delito, o grande fato que propicia a audiência de custódia é violência doméstica. Eu queria deixar a violência doméstica um pouco de lado e ainda insistir na questão das drogas. Essas decisões judiciais, essas situações jurídicas, isso anda desmotivando a tropa? Eu queria que o senhor passasse para a gente aqui, para o telespectador, a ideia de que se essas decisões judiciais acabam transferindo uma ideia de, puxa, por que eu vou prender, porque não vai dar certo, porque os tribunais vão soltar. O senhor sente isso? O senhor sente isso na tropa?
O senhor usou uma expressão do enxugar gelo, é isso? É. O senhor estava incomodado, sim, com essa situação, é isso, doutor Kleber? Isso.
É, porque no Brasil, de forma geral, o policial ele não tem a sensação mais, ele tem a certeza que está enxugando gelo. Justamente por ações como essa. Quer ver outros exemplos emblemáticos que aconteceram aqui em São Paulo? Não sei se o senhor sabe, doutor, mas o helicóptero apreendido com o André do Rap, ele era utilizado pelo SAT da Polícia Civil, aqui em São Paulo. Sabe qual era a principal atividade do helicóptero, apreendido por uma empresa comprovadamente de laranjas no processo? Transporte de órgãos. Sabe o que nós fomos obrigados a fazer por decisão judicial? Tirar o adesivo da Polícia Civil e devolver para essa empresa, que no processo foi comprovado que foi adquirido ilegalmente. Então, a insegurança jurídica. E mais do que isso, as decisões contrárias ao bem comum, ao bem da população, pensando na vítima, colocando o criminoso que deveria estar na cadeia e relaxando os flagrantes, estão desmotivando demasiadamente a atividade policial. Nós estamos segurando o nosso policial, dizendo, olha, as coisas vão melhorar, o salário vai melhorar, nós conseguimos já o aumento salarial, o primeiro passo da valorização, e foi o primeiro de outros que virão. Nós temos esse compromisso com o nosso efetivo, o governador Tarcísio tem esse compromisso. Agora, de fato, isso está... Nós estamos correndo um risco muito grande. Dois pontos. Quem é que vai querer entrar nessa profissão tão arriscada que é ser policial no Brasil? E segundo ponto, o efetivo que está hoje arriscando a sua vida, diligenciando, prendendo traficantes, será que ele vai ter a mesma motivação depois que uma ocorrência dele, que ele se envolveu diretamente, foi relaxado, um flagrante como esse? E o principal, o policial, quando realiza uma prisão, ele tem a oportunidade ali de indagar o indivíduo preso, o criminoso. E ele sabe que esse indivíduo, esse criminoso pertence a uma facção criminosa, já foi preso 2, 3, 4, 5 vezes, está sendo, depois de 2, 3 meses, 6 meses, liberado. É um grave problema que nós enfrentamos, além de outros tantos fatores. Essa instabilidade jurídica.
Secretário, vamos só voltar. Eu vou trazer o coronel José Vicente para a conversa, mas...
Eu gostaria, na verdade, Piotr, nesse momento de estar no exercício da atividade parlamentar, para usar o artigo 53 da Constituição e da minha imunidade para falar outras coisas.
Tá.
Mas aqui eu fico um pouco receoso, né?
Se bem que esse artigo ultimamente não tem sido muito observado, embora seja constitucional. Mas o senhor disse que esse helicóptero que foi apreendido...
Sim.
Que pertencia a uma empresa comprovadamente laranja no processo.
No processo.
Estava sendo utilizado para transporte de órgãos.
Isso, o SAT da Polícia Civil utilizava para transportar órgãos de pessoas que estavam na fila do SUS realizando o transplante.
Um helicóptero apreendido estava tendo uma função social dentro do Estado para a população.
De extrema relevância.
Sim, claro, inquestionável. E aí veio a decisão judicial, devolveu o seu helicóptero.
E decisão judicial, a gente é obrigado a cumprir.
Coronel José Vicente, por favor.
Gostaria de retomar esse tópico aí. O secretário tem razão nesse ponto. Talvez o principal armamento que a polícia tem para funcionar bem chama-se motivação.
Uhum.
A motivação não vem só do salário, vem do prestígio, do apoio da sociedade e segmento da sociedade que tem força, como é o caso do judiciário. E esses recados que o judiciário vem dando é, primeiro, um enorme preconceito com o policial. O fato do secretário ser um oficial da PM já é uma exceção no Brasil. E normalmente você dá promotor, né, secretário, tudo bem. O juiz, teve um general no governo passado, nós temos vários estados que são delegados da Polícia Federal, que por sinal quase todos eles vão muito mal, são ótimos para investigar e não são tão bons para gerir polícia. Então nós temos um policial, um PM, no caso, aqui em São Paulo, temos no Espírito Santo, acho que no Paraná, no Rio Grande do Norte, está indo muito bem. Então, esse é um ponto de prestígio importante. O histórico que eu tenho estudado, já estou com 60 anos vinculado à polícia, mostra algumas coisas extremamente preocupantes quando você acua a polícia. Nós tivemos esse, quando houve o incidente do Canandiru em 92, A polícia foi massacrada, não só aquela tropa que pode ter se excedido, mas todo o conjunto da PM foi massacrado. No caso, não foi pelo judiciário, foi pela mídia, foi pela academia. Foi tão intenso que eu percebi o seguinte: no ano seguinte, tive uma queda de quase 50% na apreensão de armas, que é um indicador de atividade policial, de motivação policial, de parar a pessoa, abordar, revistar, pegar as armas. E os homicídios começaram a subir. Dos 4 mil homicídios de 92, foram 13 mil no ano de 2000, que a polícia deu uma brecada da sua motivação. No estado de São Paulo, nós tivemos um movimento injusto nos Estados Unidos, Black Lives Matter, dizendo que a polícia era toda racista, e não é. É uma polícia americana, fez um enorme trabalho positivo de redução da violência. Há livros escritos a respeito disso. E o que aconteceu dessa malhação feita na polícia, que a polícia começou a recuar dos bairros dos negros, justamente os bairros mais violentos.
E aí trazendo insegurança, é isso?
E trazendo insegurança. Tá. Nova York, 2019, 2021, que é um exemplo de grande cidade com redução na violência, teve um aumento de 50% em 2 anos. Aumentar 50% em 2 anos, o secretário cai aqui. Não precisa nem de tanto. Imagina a miséria que ficou a polícia acuada nos Estados Unidos. Quando nós vemos o judiciário tomar essas medidas que são crescentes, vamos observando, isso se torna não só uma referência para juízes tomar suas decisões, mas vai se criando uma cultura de acuar a estrutura policial. E ela vai chegar a um certo momento que ela pode adotar uma medida cautelosa. Se a polícia apenas reagir ao crime, não fazer aquele que nós chamamos da prevenção ativa, que é abordar suspeitos,
abordagem
evidentemente.
Policial.
Abordagem policial. Se ela recuar disso, pode estar certo. Nós vamos assistir a violência crescer. Isso aconteceu agora em 2013, em Pernambuco. Os homicídios subiram 75% em 2 anos. E pode acontecer em São Paulo também, no Brasil todo.
Deixa eu pegar esse ponto do coronel. E como é que eu explico isso para a população? Porque quem vai cobrar segurança é a população. Sim. Quem vai reclamar do aumento da criminalidade ou de um bairro que foi novamente dominado pelo crime e não era porque tinha atuação policial, vai ser a população. Como é que eu explico? Como é que eu torno isso transparente, que não é o trabalho da polícia, que sim, pode ser melhorado, e essa é a intenção sempre, mas eu tenho uma seta no sentido contrário vindo das cortes superiores.
Olha só que desafio, né? Segurança pública em São Paulo. Por isso que nós estamos investindo aqui na produtividade operacional. Em que pese essas decisões, em que pese atacar ali um pouco o ânimo do policial, nós aumentamos a produtividade operacional em todos os quesitos comparado ao mesmo período do ano passado. Então nós apreendemos mais de 4.600 armas de fogo em 5 meses, estou falando até maio. Nós recuperamos mais de 19.200 veículos. Investimos em uma coisa muito simples. A nossa muralha paulista, que é o arcabouço tecnológico do estado de São Paulo, da segurança pública, nós fizemos o alicerce dele. Mas o que é isso, Derrite? Simples. 208 municípios possuíam convênios com o estado, com a Secretaria de Segurança Pública, para linkar e logar a câmera do município lá, para passar a informação para a Secretaria de Segurança Pública, para me informar via sistema Detecta e Cortex, que olha, o carro roubado ou furtado está passando aqui no município tal. Quando eu soube que o número era tão baixo, 208 municípios, eu falei, olha, vamos investir no alicerce, celebrando o convênio Muralha Paulista. Oferecendo para o município, olha, não foi comprado uma câmera, por enquanto, entregue para os municípios. Eu só peguei a estrutura que já existia e comecei a celebrar os convênios. Eu falei, olha, município, você quer ter mais segurança? Me ajuda. Me passa as imagens que você captar, eu vou integrar o sistema Cortex, que é do governo federal. Aliás, foi assinado depois de muita insistência, foi criado no governo Temer, por um oficial da Polícia Militar nosso aqui de São Paulo, Major Fernandes. Foi o projeto Radar, que evoluiu para o Detecta, ele participou desse processo, criou o Cortex lá em Brasília. O Cortex é uma base de dados que tem o CPF como o principal órgão de consulta. Só que no CPF, ele é linkado com o Banco Nacional de Mandado de Prisão, e é automático, se ele cair. Porque o que acontecia em São Paulo, por exemplo? O indivíduo, ele era procurado em Minas Gerais e vinha para São Paulo. A nossa base de consulta Prodesp, eu não ficava sabendo se ele era procurado lá em outro estado. Porque eu só me comunicava com os mandados de prisão daqui do estado de São Paulo. Com o Cortex, eu recebo de todo o país. E detalhe, os presos, os capturados com mandado de prisão em aberto na Muralha Paulista foram 10.192 até hoje, de janeiro até hoje. 10.192 indivíduos
procurados. Só pelo trabalho de integração.
De câmeras, porque eu aumentei de 208 municípios para 633. Estão faltando 12 que eu vou chegar lá, eu vou conseguir os outros 12. Está em fase de convênio, de assinatura. O que eu fiz, na verdade, eu aumentei a capilaridade, eu tripliquei a capilaridade, só recebendo as informações e colocando o software de inteligência, Detect e Cortex. Só de veículos recuperados, nós saímos de 300 para 994 veículos de furto e roubo.
Sim.
É o patrimônio do cidadão, do pagador de impostos sendo devolvido. O número aumentou demasiadamente. E tudo isso integra a Muralha Paulista. Qual que é o próximo passo? Segundo semestre. 6.000 câmeras nas viaturas policiais, coisa que é uma inovação aqui de São Paulo, para São Paulo. A câmera em cima da viatura fazendo a leitura das placas de veículo roubado e furtado. E avisando imediatamente na própria viatura, emitindo um alerta. Segundo ponto, a compra de 3.400 câmeras pela própria Polícia Militar, nesse caso. E aí, uma parceria que nós estamos estudando, inclusive com o Detran, para adquirir mais câmeras, e o governo do estado de São Paulo, do Tesouro, o governador Tarcísio, ó, prefeito, quer conveniar comigo? Agora a Muralha Paulista, eu vou te entregar as câmeras. Só qual que é a diferença? A gente tirou o aspecto político e deixou estritamente técnico. Sim, porque como? A Polícia Militar e a Polícia Civil fizeram um estudo para saber se o município A, B ou C precisa de quantas câmeras em quais pontos principais, entrada e saída do município, para monitorar onde que os veículos costumam passar. Pontos, porque a gente tem aqui em São Paulo a Cracolândia. Mas hoje em dia isso é uma realidade de praticamente todos os municípios do estado de São Paulo. Indivíduos que usam droga e vão para um determinado ponto. Sim. Então esses pontos a gente vai monitorar de forma mais eficaz, melhor. Então, vejam vocês, um investimento em tecnologia, em especial esse convênio da Muralha Paulista, melhorou a nossa produtividade operacional, fora as operações, e nós estamos estimulando para prender mais. Batemos todos os recordes de apreensões de drogas, mês de maio, 158% a mais comparado com maio do ano passado. Isso resultou, no final das contas, numa redução dos principais indicadores criminais para nós. Qual que é o principal objetivo nosso? Reduzir roubo no estado. O roubo aflige muito o cidadão comum. Ah, mas e o furto? Também é nosso objetivo, mas o principal é reduzir roubo. E só na região da Cracolândia, uma série histórica de 16 meses, nós tivemos 20% de redução de roubo e furto no mês de maio. Investindo na produtividade operacional, estimulando a abordagem e estimulando a prisão por parte dos policiais.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Então, César, sua pergunta.
Voltando ao assunto das câmeras que foi tratado agora, inclusive já fizemos um programa aqui com o Piotto, com o Coronel, eu sempre defendi a questão das câmeras nos uniformes policiais. Inclusive antes de ser implementado aqui em São Paulo, porque seria uma forma, e eu dou vou falar de três situações muito favoráveis, óbvio que tem também as desfavoráveis, mas seria uma forma de minimizar a questão da reclamação da atuação policial. E por que que é importante? Primeiro, é uma proteção do policial. Então, o policial, quando ele filma a sua ação, ninguém vai poder dizer que ele abusou de autoridade, que houve qualquer tipo de arbítrio. Segundo, é ótimo para nós, membros do Ministério Público, e também para os magistrados, que eles vão ver como foi feita aquela abordagem. Isso daí vai acabar retirando uma série de problemas que nós temos, o que diz respeito a ilegalidades na produção da prova. E terceiro aspecto, também muito importante, que isso inibe o mau policial. O policial acaba, por conta da câmera, não atuando abusivamente, de forma arbitrária, de uma forma ilegal muitas vezes. E eu também sempre vi o grande problema das câmeras dos policiais, diferentemente do que ocorre em outros países, o problema da indevida violação à intimidade dos policiais. Porque quando elas foram implementadas, elas ficavam ligadas o dia inteiro. Eu não sei se é assim. E sabemos que a imensa maioria dos países do mundo que usa a câmera nos policiais, elas só são ligadas quando dá abordagem. Mas aqui, eu não sei porquê, ela ficava o tempo todo ligada e os policiais reclamavam. Eu pergunto, primeiro, como que está sendo feita a questão do uso das câmeras hoje? Está ficando o tempo inteiro ligado ou não? E como isso daí pode ser aplicado para facilitar a produção da prova? Justamente para quando chegar nos tribunais superiores, não ter aquela reclamação de sempre, seja do acusado, seja do advogado. Olha, não houve autorização para entrar na casa, houve a prova e ela foi plantada, né? A droga não estava comigo. Como que está sendo feito hoje tanto na Polícia Militar, que é a que mais usa, eu nem sei se a Polícia Civil está utilizando em operações.
Não, a Polícia Civil não usa. A Polícia Militar, ela tem 10.125 câmeras corporais que estão sendo utilizadas, provenientes do convênio da gestão anterior. Para nossa surpresa, e nós falamos, né, desde o início da gestão, foi uma decisão do governador, uma decisão minha, mas que eu deixei muito à vontade o comando da PM, o comando da instituição, para que tecnicamente decida sobre o programa de ampliação. já está decidido, é ponto pacífico, isso vai ser ampliado. O comando atual da PM entende que é. Agora, a questão é justamente isso que o senhor colocou. A maneira como ele foi utilizado na gestão anterior, que nós queremos. Primeiro, a câmera corporal, ela já faz parte da muralha paulista. Por exemplo, tivemos o carnaval em fevereiro, carnaval mais seguro, inclusive, de São Paulo, com redução de 40% de roubos e furtos de celulares. E as câmeras corporais foram instrumentos importantes para que nós acompanhássemos simultaneamente o que estava acontecendo no nosso central de operações de crise lá no Copom da Polícia Militar. Então ela tem um papel importante? Tem. A questão é uma nova funcionalidade. Estuda-se, inclusive, a possibilidade de leituras de placas de veículos, assim como essas câmeras das viaturas. Mas, para nossa surpresa, quando nós fizemos ali um compliance interno, tinha 20% das câmeras estavam nos almoxarifados dos quartéis. Qual foi a nossa medida de gestão? Pegamos as câmeras que estavam paradas e direcionamos para algumas modalidades de policiamento que não estavam utilizando. Por exemplo, o comando de policiamento de trânsito hoje está utilizando câmera, foram essas câmeras remanejadas dos quartéis, dos almoxarifados que não estavam sendo utilizadas. Então já tivemos uma ampliação, sem custo nenhum, de 20% da utilização das câmeras. Eu concordo com o senhor, acho que a questão principal é a maneira como ela foi implementada, como medida de fiscalização e controle, que tem a sua validade, mas não deve ser exclusivamente isso. Eu acho que ela tem que estar integrada num todo, focada na parte operacional. Agora, eu deixei muito à vontade o comando da PM para ampliar para quais modalidades de policiamento. É uma decisão do Coronel Cássio, que eu já conversei com ele, pretende colocar no policiamento de trânsito, policiamento ambiental, policiamento rodoviário, expandir para outras unidades. Então, eu deixo eles bem à vontade. O que eu digo é o seguinte: todas as decisões vão ser tomadas de maneira técnica. E ao que me parece, o comando da PM está bem favorável à ampliação.
Bia.
Secretário, ainda sobre as câmeras, eu me lembro que no orçamento de 2022, a gestão anterior deixou um valor separado para essa ampliação das câmeras. São 10 mil agora em uso. E se eu não me engano, eram 15 mil a meta até o fim do ano. Isso deve ser ampliado, então, ainda nesse ano ou não? E ainda falando de câmeras, mas de monitoramento de cidades, em março, a Polícia Federal encontrou, o PCC conseguiu acesso a algumas câmeras do Detecta. E eu queria saber do senhor como driblar isso, né? Como proteger, fazer a segurança maior ainda tecnologicamente dessas câmeras.
Nós realizamos um inquérito policial, foi instaurado. Chegou-se a o crime organizado teria duas senhas de dois policiais, e um policial civil, um policial militar, se eu não me engano, eles estão respondendo esse inquérito. Então, é óbvio que a gente não vai compactuar com nenhum tipo de desvio de conduta, e policial que sair da linha e não fazer o que a gente espera que um bom policial faça, esse a gente não tem problema nenhum em depuração interna, nunca tivemos, né? Isso não vai ser surpresa. Agora, com relação à ampliação, volto a dizer para vocês, é um programa da Polícia Militar que tem o meu apoio, e eu vou respeitar a decisão do comando da PM. Tecnicamente, a gente não vai tomar decisão política, não vai ampliar, não vai... Tudo vai ser feito de maneira técnica. Acho que esse é o grande diferencial. Aliás, a câmera mostrando que não só a câmera corporal, nós vamos ampliar, mas com câmeras nas rodovias. Se nós a gente está tendo com 1.400 câmeras nas rodovias, os recordes de apreensão, tivemos a maior apreensão de drogas em uma única ocorrência por parte da Polícia Militar Rodoviária. 12 toneladas, 140 quilos apreendidos mês passado, maio. Imagina quando a gente ampliar isso para 3.400 câmeras, ou quando o governo investir, quando o Estado investir nos municípios também. Eu tenho certeza que a Muralha Paulista vai ser um instrumento de maior eficácia tecnológica.
Secretária, Bia citou o PCC. Eu sei que a pergunta pode ser de inteligência da polícia, mas qual é o tamanho do conhecimento que a polícia tem sobre a atuação do PCC, cujas informações que se tem é que ele já expandiu para boa parte do país, até fora do país?
Não, expandiu. Eu tive o privilégio de trabalhar no 1º Batalhão de Choque, na Rota, em São Paulo, inclusive ser oficial de inteligência eventual, que a gente chama, né? Um substituto ali quando... Então eu estudo e combato o PCC, o crime organizado, tranquilamente há mais de 15 anos. E a facção criminosa aqui, ela não tem mais aquele intermediário que negociava droga, eles estão presentes nos principais produtores de cocaína do mundo, Peru, Colômbia e Bolívia, em especial na Bolívia. Então a droga está saindo de lá Eles têm integrantes que estão lá, que trazem a droga para o mercado consumidor interno do Brasil. Segundo as informações de inteligência, lá custa 1.000 euros aqui no mercado interno, 5.000 para revenda. E nos países da Europa, em especial Bélgica, Holanda, que são os principais destinatários dessa droga do tráfico internacional, chega a custar 50.000 euros. Então qual que é o nosso papel aqui? Primeiro, falar muito pouco sobre o PCC, sobre o crime organizado, mas fazer muito. E aí a figura do GAECO, e eu falo isso porque ele é uma figura pública, o Dr. Lincoln Gakia, não é surpresa para ninguém, já era nosso companheiro de trabalho quando era tenente na rota, agora muito mais. O que nós estamos fazendo, na verdade, é investir em tecnologia. E isso a gente ficou para trás, São Paulo. Eu estive em visita oficial em Israel, a convite do Ministério da Diáspora, para um seminário, mas aproveitei para realizar reuniões importantes lá, para ver o que tem de mais avançado em termos de tecnologia, porque não se combate o crime organizado sem o devido aparato tecnológico. E a gente gostou de muita coisa do que viu e pretende trazer para São Paulo, sem dúvida alguma. É inteligência policial e asfixia financeira. E nós já conseguimos importantes prisões. A diferença é que eu não estou indo para a imprensa falar de fulano de tal, de quantidade de entorpecentes, como nós tivemos num casco do navio no Porto de Santos, 450 quilos de pasta base de cocaína. Se a gente somar que isso chegaria cada quilo a 50 mil euros lá fora, é um prejuízo e tanto para o crime organizado. Sem contar as mais de 70 toneladas de drogas apreendidas dentro aqui do mercado consumidor interno. Então a produtividade operacional aumentou bastante, em especial a apreensão de entorpecentes, e aí esse é o caminho no enfrentamento ao crime organizado. Asfixia financeira.
Doutor.
Secretário, como é que está o relacionamento da Polícia Militar Paulista em relação a essa questão da droga? O senhor falou que a droga vem da Bolívia, vem do Paraguai, vem dos países andinos ali, dos países lá, nossos vizinhos. Como é que está o relacionamento da Polícia Militar com as Forças Armadas, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, no sentido de fazer com que essa droga não chegue até São Paulo, até esse mercado, até próximo das grandes cidades, enfim, destruindo famílias? Como o senhor tem visto o relacionamento da Polícia Militar com esses outros órgãos de combate?
Nós temos aqui em São Paulo acordos de cooperação sendo costurados com algumas instituições. Com a PRF, com a Polícia Federal, o Almeida Júnior é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal e o Gianpaoli, o Dr. Gianpaoli, é o superintendente da Polícia Federal aqui no estado de São Paulo. Eu já conheci o Gianpaoli porque ele era o regional lá da minha cidade em Sorocaba, fazia um excelente trabalho, é do COT, é extremamente operacional. Então qual que é o nosso objetivo? Primeiro, eu sempre falo que segurança pública é suprapartidário. E as instituições são de estado, então da nossa parte haverá muita cooperação com a Polícia Federal. Com as Forças Armadas, a gente não tem tanto essa relação de combate ao narcotráfico, mas assim, o que depender de nós, parceiros, seremos também. Agora a gente fica um pouco preocupado com algumas ações do governo federal, em especial com relação a órgãos especializados da PRF que foram desmobilizados. E eram as equipes de fronteira, que realizavam aquelas apreensões gigantescas de...
Houve recordes durante o governo Bolsonaro.
Exatamente, do governo anterior. E aí o governo atual decidiu remanejar e esses órgãos especializados, eles acabaram não atuando da maneira como atuavam. Então, da nossa parte, o que nós fizemos? Olha, vamos reforçar os pontos de entrada. E um outro aspecto é justamente o SUMASP. É o encontro e a reunião, a interlocução, o acordo de cooperações, troca de informações e base de dados, inclusive do serviço de inteligência, das polícias civis, militares, da Secretaria de Segurança Pública, dos centros integrados de comando e controle, entre esses estados, porque eu falei, 70, 80% do escoamento do mercado ilícito passa por esses estados. Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, da nossa parte porque o crime organizado, ele rompeu as fronteiras dos estados e até do país. E a gente parou há um tempo atrás, não, eu só cuido de São Paulo. Eu não converso com o Paraná, não converso com o Mato Grosso do Sul. Peraí, tá errado. Então, da nossa parte, tem esses acordos de cooperação, assim como tem com o Ministério Público. Hoje nós temos um compartilhamento de base de dados do crime organizado oficialmente assinado com o MP, assinado pelo governador Tarcísio e pelo procurador-geral. recebi a informação antes de entrar aqui ao vivo de que o TJ assinou o nosso acordo de cooperação, que eu creio que vai ser algo assim, promissor. Eu não quero prometer nada ao vivo aqui, porque depois eu posso ser cobrado, mas sim. Nós realizamos, doutor, um projeto lá em Sertãozinho, nós que eu digo, a Polícia Militar à época, o Projeto Vida, que visa combater a reincidência criminal. De que jeito? Já que a gente, o Congresso Nacional é que pode mudar a lei, nós tivemos, a Polícia Militar fez um acordo com o Poder Judiciário de fiscalização dos indivíduos que não cumprem o que o regime, o cumprimento de pena em regime aberto estipula. Ou seja, depois das 8 horas da noite, estava lá perambulando, que não poderia fazer. A gente falou, poxa, e se a gente expandisse isso? Porque o resultado lá foi que as reentradas nos presídios reduziram de 68% para menos de 9%. Já imaginou se a gente conseguisse fazer isso em todo o estado? Eu imaginei e coloquei isso no papel, no então plano de governo do candidato Tarcísio de Freitas. Falei, isso aqui é interessante. E se nós expandíssemos isso para todo o estado? Claro, acoplando sempre a tecnologia dentro desse arcabouço aí da Muralha Paulista. Fizemos uma reunião preparatória com o doutor Anaf, presidente do Tribunal de Justiça, e ele é um entusiasta do Projeto Vida, ele gostou da ideia, aí a parte técnica de TI, tanto da SSP, base de dados, da PM, quanto do Tribunal de Justiça, começaram a conversar, e hoje existe a viabilidade, o acordo de cooperação foi assinado hoje pelo TJ, voltou para mim, deve ser provavelmente essa semana, eu quando o governador voltar, semana que vem, assinado. O que nós vamos fazer? Piotr, nós temos um indivíduo que comete um crime e é preso em regime fechado. Tem um indivíduo que é preso e responde direto em liberdade ou semiaberto. Ou aquele que progride de regime. Ele começou cumprindo a pena em regime fechado, progrediu para o semiaberto e em determinado momento ele foi para o regime aberto, cumprindo pena em regime aberto. Não sei se em outros países existe essa possibilidade, doutor, mas aqui... Em São Paulo, sabe quantos indivíduos cumprindo pena em regime aberto? Mais de 300 mil.
Uhum.
São mais de 300 mil indivíduos cumprindo pena. E existe algum tipo de fiscalização sobre ele? Nunca existiu.
São 200 mil presos, efetivamente, mais 300 mil condenados
soltos. De fato, o regime aberto, sem casa do albergado, o sujeito está em liberdade.
Exatamente, doutor. Então não existe cumprimento de pena nenhuma. Ele está em liberdade. O que a lei determina? Que a partir das 8 horas da noite, ele... No endereço que ele relacionou...
Como residência...
Ele deveria estar recolhido. Isso acontece? A maior parte deles, sim, não. Qual é o nosso objetivo? Fornecer uma ferramenta a mais para o policial. Não é arrumando mais serviço. Não. É mais uma ferramenta para o policial no tablet da viatura, que se ele se deparar com um indivíduo que está cumprindo pena em regime aberto, descumprindo o que a lei determina, ele pega no tablet da viatura, ele registra um BO e... Por esse acordo de cooperação com o TJ, vai direto para o Poder Judiciário, para o juiz das execuções criminais, que pode, a partir dali, inclusive, regredi-lo de regime, para o semiaberto.
Sim.
O que nós buscamos, no final das contas, é uma fiscalização para esses mais de 300 mil que estão à vontade. E aí vem o trabalho do Major Vilardi, Rodrigo Vilardi, que trabalha comigo lá na Secretaria de Segurança Pública, que na época, como instrutor do CAO, o curso de aperfeiçoamento de oficiais para capitães da Polícia Militar, é o mestrado profissional, eles fizeram um estudo, utilizando o ano de 2021, dia, se eu não me engano, 8 de abril de 2021, todas as prisões realizadas pela Polícia Militar naquele dia. E chegou-se à conclusão de que 47% dos indivíduos presos, ou eram procurados pela Justiça, ou deveria estar sendo fiscalizado pelo Estado, ou estava cumprindo pena em regime aberto. De alguma maneira, o Estado deveria ter alguma fiscalização e controle sobre ele. Como o número foi muito alto, 47%, eles falaram, mano, isso aqui é assustador. Vamos fazer a contraprova no dia 5 de agosto. E aí foram mais de 200 prisões em flagrante pela Polícia Militar em todo o Estado. E no dia 5 de agosto, a contraprova apontou que 50%. Eram esses mesmos indivíduos, ou estava em livramento condicional, ou ele estava cumprindo pena em regime aberto, ou era procurado pela justiça, ou seja, um retrabalho da polícia. E aí nós concluímos que com esse projeto, esse acordo de cooperações, a gente vai dar uma ferramenta a mais para o policial, de forma tecnológica, para fiscalizar o indivíduo que está, em média, metade dos delitos sendo cometidos justamente por esses indivíduos.
Porque hoje o regime aberto... É um faz de conta.
Faz de conta.
É um faz de conta. Qualquer lugar do mundo, eu estudei diversos países, a pessoa quando sai pro regime aberto, Até porque, vou dizer que é um privilégio nosso, porque na maioria dos lugares do mundo não é regime aberto, é livramento condicional. Sai com uma tornozeleira eletrônica. Ah, tanto que eu sou contra o regime aberto. Para mim deveria ter fechado, semiaberto e livramento condicional, porque acabaria com esse tipo de problema e seria obrigatório no livramento condicional o uso do...
Tornozeleira.
Da tornozeleira eletrônica. Sabemos que é impossível, não tem condições, aparato, material de se fazer isso de maneira nenhuma. Então é louvável isso que a polícia vai fazer, que é feito já nas cidades do interior, porque eu recebo muitos processos que diz respeito a pedido de regressão, aí vem recurso e acaba vindo para a procuradoria. Então é louvável isso que ocorra, porque se não há possibilidade de tornozeleira eletrônica para todo mundo, que haja fiscalização. Porque o que não é possível, faz de conta. E é o que acontece hoje quando a pessoa é condenada por tráfico de drogas. A pessoa é primária, bons antecedentes, é presa com 100, 200, 300 quilos, regime aberto e prestação de serviço à comunidade. E é súmula vinculante hoje do Supremo Tribunal Federal. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Pessoa condenada por tráfico de droga, prestando serviço à comunidade e pagando multa. Só no Brasil.
Secretário, o policial prendeu um sujeito que está lá com 100, 200 gramas e ganha livramento nessa condição, porque é primário. Quilos, né? Agora, quem está com 100, 200 quilos já não é um...
Não é um...
Não é consumidor.
Não é alguém que não oferece risco à sociedade. Mas deixa eu pegar um gancho no que o doutor Dario falou, porque uma outra medida, que faz parte de um outro acordo de cooperação com o Tribunal de Justiça, que é justamente o uso da tornozeleira logo depois das audiências de custódia. Nós estamos com um projeto piloto, nós temos 200 tornozeleiras eletrônicas que a SAP nos forneceu, está lá no Fórum Criminal da Barra Funda, salvo engano a doutora Patrícia, que é a responsável lá, a juíza responsável. Os policiais já foram treinados, agora com esse acordo de cooperação, todo criminoso que for liberado na audiência de custódia, desde que o juiz entenda quais os que devem usar a tornozeleira, tem um caso especial. Nós estamos buscando o monitoramento mais eficaz dos criminosos que praticam violência contra a mulher. Esse daí já é um ponto pacífico. E os demais que o Poder Judiciário entenda que a segurança pública deva monitorar, isso vai passar a acontecer de forma inédita. Dando certo esse projeto das 200 tornozeleiras, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos investir na compra de mais tornozeleiras. É claro que seria...
Vai faltar tornozeleira, hein?
Mas é uma maneira da gente começar a fiscalizar esses caras. Porque o grande problema, o grande desafio da segurança pública é a reincidência criminal. Nós fizemos um estudo aí com mais de 1.000 indivíduos presos pela polícia na região central. A quantidade de antecedentes criminais dos indivíduos, ou seja, o retrabalho da polícia, é algo assim assustador. Justamente e pegando os crimes de receptação e furto, então, passa de 50% das liberações da audiência de custódia.
Coronel Zé Vicente, sua pergunta, por favor.
Eu queria perguntar, mas antes, eu queria só dar um rápido panorama da segurança. Dá a impressão que a segurança está um caco aqui em São Paulo. Não é bem assim. A Polícia Militar de São Paulo, ela foi considerada por um diretor da Microsoft, junto com a Polícia de Nova York, as duas polícias mais avançadas no aparato tecnológico para operacional. É um avanço que pouca gente sabe. Outro aspecto importante é que o Estado de São Paulo tem o 25º efetivo do Brasil na proporção com a população.
Importante isso.
Pouquíssimos policiais. Então nós temos mais
proporcionalmente de 20, a população.
Proporcionalmente, né?
A
população.
Comparado aos 47 milhões de habitantes.
Em 2021, São Paulo era o 24º estado em gasto per capita em segurança. Então pouco efetivo, gastando pouco. Mesmo assim, tem os melhores resultados do país em termos de segurança. Só para ter uma ideia, tem um bairro, é um bairro comum como bairros da periferia do Brasil. Chama-se Capão Redondo, fica junto com o Jardim Ângelo. Tem uns 380 mil habitantes.
Na zona sul da cidade.
Zona sul de São Paulo. É uma região pobre, com dificuldade de moradia, aquele problema todo daquela população brasileira. Esse bairro, ele teve, de janeiro a maio, 5 homicídios. A cidade de Santos tem 430 mil habitantes, teve 5 homicídios. Jundiaí, que tem mais de 400 mil também, 5 homicídios. A cidade de Palmas, capital do Tocantins, teve mais de 80. A cidade de New Orleans, lá na Louisiana, nos Estados Unidos, cidade de turismo, bacana, tem população um pouco menor que de Santos. Santos teve 20 o ano passado, lá teve 280. Então nós estamos falando de realidades para contextualizar um pouco o que é o caso de São Paulo. Ou seja, há muito a se fazer, evidentemente, mas São Paulo construiu uma estrada bem avantajada. Mas eu queria colocar para o secretário uma questão interessante, que há um descompasso de desenvolvimento da PM com a Polícia Civil. A Polícia Militar, lá em 2003, 2004, ele estabeleceu um conjunto de regras para distribuir recursos. Então, a cidade tem 20 mil habitantes, ela tem um sargento, 14 soldados, dois cabos, duas viaturas. Então, tem um parâmetro para toda a fixação de recursos para uma cidade. Até para se poupar das influências políticas, né? Eu quero criar um batalhão aqui, etc. A Polícia Civil não teve esse mesmo desenvolvimento. Eu estava dando uma olhada, secretário. A Jacareí e Hortolândia têm a mesma população, 237 mil habitantes. Jacareí tem 5 distritos policiais, Hortolândia tem 2. Jacareí tem a metade dos homicídios de Hortolândia e Hortolândia tem 5 vezes mais roubo de carro do que Jacareí.
Mas que é uma região historicamente
muito problemática.
Problemática em segurança pública, sim. Aqui, porque era um distrito de Sumaré e depois se tornou cidade.
Sim,
né?
Como foi Diadema.
Sim.
Ali, aqui no Vale do Paraíba ainda, Caçapava tem 95 mil habitantes e uma delegacia. Pouquinho adiante, Cruzeiro tem 82 mil habitantes e tem 5 delegacias. Então, a distribuição do recurso, a custo político de fechar a delegacia, sim, aquele problema de sempre, né? Mas isso é uma necessidade, que o recurso humano é fundamental. Eu lembro aqui que a polícia de Nova York tem 35 mil policiais e 19 mil funcionários civis. E nós não contratamos civil. O recrutamento é mais fácil, o treinamento mais adequado. Não podemos ter policiais mais cuidando de tantas burocracias. Até a área especializada, o Ministério Público, tem uma filha que trabalha lá, ele tem engenheiros, tem químicos, né, contratados de alguma maneira, e ajuda a desenvolver soluções para muitos dos seus problemas. Então a questão que eu coloco é essa, né? Se tentou, na época eu fazia uma consultoria na Fiesp, dar um apoio à Polícia Civil para fazer. Aliás, partiu de dentro da Polícia Civil, daquela região de Casa Branca, se eu não me engano, uma reengenharia da Polícia Civil para distribuir melhor as unidades policiais e os recursos. Né? São essas questões para dar mais poder aos efetivos policiais, que eu estou colocando para o senhor aí.
Não, essa observação do senhor é extremamente pertinente e real. Por quê? A Polícia Militar, ela tem um regramento muito rígido, de leis, sim, específicas, de emprego de efetivo, de operações, e sofre. Não digo que não sofre influência política, mas sofre infinitamente menos do que a Polícia Civil. Pela primeira vez na história, a Polícia Civil não teve influência política de deputados, de políticos, para indicação de delegado, para diretor de tal departamento, para seccional de
no
tal
atual região. Governo, é isso?
Na minha gestão.
Sim.
Claro que amparado pelo governador Tarcísio. Eu falei, governador, isso não dá certo, nunca deu certo. Porque além disso, um outro ponto que o coronel não mencionou, mas é reflexo disso, a cidadezinha, uma cidade com 20 mil habitantes, tem uma delegacia da mulher. Qual o critério? Político, que era amigo do governador. Aí vai ver, tem efetivo para trabalhar nessa delegacia da mulher? Não, não tem. Então, a influência política, ela foi atrapalhando o trabalho técnico da Polícia Civil. O que nós fizemos, em primeiro lugar, eu escolhi. Aliás, é um privilégio ter o Dr. Nico, Oswaldo Nico Gonçalves, como secretário adjunto da Segurança Pública. Primeiro, porque é um profissional com 44 anos de polícia, dedicados, sim, efetivamente à polícia, que começou como carcereiro, passou por investigador, delegado de polícia, alcançou a delegacia geral e me ajuda muito. Segundo ponto, de ter a oportunidade de eu ter escolhido, sem influência política de ninguém, o delegado geral, que é o Dr. Arthur Dian. O Dr. Arthur, que tem um perfil extremamente operacional, trabalhou a maioria do tempo, foi investigador também de polícia, mas como delegado foi do Garra, maior parte do tempo da divisão de sequestro, depois do GER, piloto de helicóptero, formado no comando de aviação da PM, inclusive, então extremamente operacional. Só esse perfil operacional, aliado ao Dr. Gilson, que é o DGPAD, o 02 da Polícia Civil, e eu passei para ele justamente isso, o coronel. Senhores, vamos pensar um plano estratégico para a Polícia Civil, para que os critérios técnicos prevaleçam, e a gente deixe. Vamos aproveitar esse momento do governador Tarcísio, que a influência política está sendo blindada por nós, para que a gente coloque o efetivo, o recurso, os meios necessários onde precisam, para não ter essa discrepância de municípios com o mesmo perfil, sim, com 5 delegacias e outro com 2, para não ter a questão das promoções sofrendo influência política. E graças a Deus isso tem acontecido dentro da Polícia Civil. Agora, qual é o nosso grande desafio? Nós assumimos a gestão em virtude de pendências anteriores, ou até mesmo da lei complementar 173, que proibiu novos concursos, com a maior defasagem de efetivo da história. Por isso que eu falo que a nossa produtividade operacional, ela é louvável, porque nós estamos fazendo muito mais com muito menos efetivo. Na Polícia Civil, isso representa um terço do efetivo a menos que eu deveria ter. 33% de defasagem. Na Polícia Militar, cerca de 20%. Na Polícia Técnico-Científica, 25% de defasagem. E aí vem mais uma demonstração clara do apoio do governador Tarcísio. Mais de 13 mil policiais já autorizados a serem contratados por concurso. Temos um concurso da Polícia Civil com 2.900. Isso faz parte dos nossos pilares, efetivo. Além do investimento, quando eu falo investimento, eu falo em aumento salarial. Foi se não o maior da história, um dos maiores para um primeiro ano de governo. Uma média de 20,2%, na verdade, no quarto mês de governo, né? Investimento em salário, em tecnologia, aumento do efetivo, aumento real. 2.900 policiais civis, concurso em andamento. 3.500 autorizados. 5.700 policiais militares autorizados. 189 médicos legistas, que é outro problema. Muitos IMLs aí fechados. Isso gera um problema para a população. Então, com esse aumento, com essa reestruturação de efetivo, que, obviamente, com a melhoria do salário, a atratividade na carreira policial passa a ser diferente, porque não adianta o ser humano, ele pensa no salário que ele vai ganhar quando presta um concurso público, não só pelo idealismo. Eu tenho certeza que a Polícia Civil tem a oportunidade na mão de estabelecer critérios técnicos e melhorar essa qualidade do emprego aí do efetivo.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Secretário, deixa eu entrar num assunto que... Voltar em parte o assunto, mas falar de imagem de polícia junto à população. Quando a gente tem aqueles casos de hipocrisia, polícia não, enfim, eu digo, bom, tá, a hora que você está em desesperado, você liga o quê? Ele diz com 9-0. Bom, então quer dizer que a crítica é meramente ideológica e de alguns grupos, mas eles têm peso quando, por exemplo, comete algum excesso da polícia, um policial comete um excesso, um erro, enfim, qualquer coisa. Ou como a Bia trouxe agora há pouco um caso especificamente, ou seja, de um vazamento de informação sigilosa de trabalho de inteligência da polícia. Isso ganha uma proporção gigantesca. Não sei se por causa ainda dos anos 90, mas isso ganha uma proporção gigantesca. Ao mesmo tempo, o senhor está nos dando números aqui da eficiência da polícia, e o próprio coronel trouxe dados aqui da eficiência da polícia, ou seja, que melhora o ambiente. Apesar de todos os problemas de legislação no Brasil, do comportamento das cortes superiores, que o doutor César faz menção aqui, dia sim, dia não, aqui na Jovem Pan, e mesmo do Congresso Nacional, que o senhor conhece bem a Câmara, mas o Senado não fala a língua da Câmara. A gente está vendo muita coisa que a Câmara faz e o Senado não avança. Como é que resolve essas duas coisas? Primeiramente, institucional, para que melhore o ambiente de justiça a favor da segurança pública. Eu não estou nem falando a favor da polícia, a favor da segurança pública. Ah. E aí eu dependo, obviamente, de trabalho de governadores, não só de secretário de segurança, mas de governadores que pressionem, por exemplo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que pode mudar muito o entendimento do STJ. Nós já sabemos que o Supremo vai decidir muita coisa e vai mudar até entendimento constitucional. Está acontecendo isso. A outra coisa é, como é que eu resolvo esse problema de imagem? Ou isso não dá para resolver? Depende, obviamente, da orientação da FEFELESC e da USP.
Não, acho que resolve, assim, e as polícias têm investido muito nisso. E, na verdade, não só as polícias, faz parte dessa geração das redes sociais. Isso tem ajudado muito a divulgação das boas práticas, das ocorrências bem-sucedidas, que são, assim, infinitamente superiores aos erros, falhas ou até desvios de conduta, que são sempre apurados. Então, só que isso, como você mencionou, acaba tomando... Assim, grandes veículos de comunicação acabam divulgando, e aí a percepção que se passa, que olha, todo policial comete... E não é verdade. Agora as polícias têm investido muito na divulgação de boas práticas, e é uma ferramenta de transparência. Eu faço isso, sempre fiz isso com a minha rede social, continuo fazendo. A diferença é que eu agora utilizo a empresa que presta o serviço, olha, a gente quer que poste os resultados operacionais. Então, se for lá no Instagram, na rede social da Secretaria de Segurança Pública, vai refletir aquilo que está acontecendo, sim, resultados operacionais. E acho que esse papel da comunicação, em especial estratégica, de colocar os comandantes para falarem, o próprio Coronel Cássio, que é um oficial extremamente preparado, o Coronel Cássio passou 15 anos da carreira dele na rota, conhece do serviço operacional, fala muito bem, divulgando as operações, falando o que a polícia está fazendo, estimulando o policial da ponta da linha a falar. Eu não sou o detentor exclusivo do microfone. Como nós tivemos um caso, quando nós assumimos, estava uma epidemia do sequestro via Pix, a modalidade Pix. Eu lembro de um policial do 49º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, da região de Perus, que ali concentrava-se a maior parte dos cativeiros que eram utilizados pelos criminosos, e um policial realizou um acompanhamento a um veículo ocupado por dois criminosos, conseguiu realizar a prisão, encontrou um cartão de uma vítima, foi na divisão antissequestro do Dr. Fábio Nelson, lá eles estavam já com o caso em andamento com o pai da vítima, e o pai da vítima, quando viu os criminosos detidos pela polícia, viu que eles estavam com a jaqueta do filho e o cartão no nome. Ou seja, foram até o cativeiro, libertaram a vítima. Por que eu estou mencionando esse caso? Porque o soldado concedeu a entrevista. Ninguém melhor do que ele, que sentiu ali. Então nós estamos utilizando de maneira estratégica, colocando os policiais para falar. Porque se deixar, não é o caso dos senhores aqui, mas se deixar a imprensa pautar o debate, nós mudamos a narrativa, não? Nós temos muito a oferecer para a imprensa, inclusive com os nossos próprios veículos de comunicação. Aí, recentemente, eu vejo uma matéria de um grande veículo de comunicação dizendo que era um absurdo utilizar as câmeras corporais dos policiais para mostrar os flagrantes bem-sucedidos. Nós não estamos mostrando aquilo que não acontece. Aquilo lá aconteceu.
Sim, claro.
O policial liberou uma vítima do cativeiro, o policial fez o processo de a manobra de Heimlich, que desengasgue do bebê, o policial salvou uma vítima que estava presa nas ferragens, eventualmente o bombeiro, enfim. Então nós estamos de maneira estratégica utilizando os veículos de comunicação e as mídias sociais para mostrar a realidade, mostrar aquilo que a polícia faz diariamente.
Bia.
Secretário, recentemente os senhores aprovaram aquele aumento, né, para a polícia civil, polícia militar, médio de 20%, com uma certa rapidez na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Menos de um mês o projeto foi aprovado e os senhores falam bastante de valorização da carreira a longo prazo. Como fazer para manter esse bom relacionamento com os deputados estaduais? Como vai ser a conversa para durante esses 4 anos os senhores conseguirem continuar emplacando projetos desse tipo? Essa semana o governador teve alguma dificuldade na Alesp. Como melhorar, se deixar essa relação boa sempre?
Eu acho que, em primeiro lugar, o governador é uma pessoa muito acessível. Primeiro que ele tem uma habilidade política. As pessoas acham que o governador, ele é técnico, ele é preparado, ele é inteligente, ele mas ele foi ministro de Estado. Ele conviveu com o Congresso Nacional, ele sabe...
O que não é pouco.
Eu, na época, Piotr, Beatriz, eu era vice-líder do governo anterior e tinha relação direta com o então ministro Tarcísio. Foi daí, na verdade, que surgiu essa relação profissional entre nós, ajudando lá no marco da cabotagem, na ampliação da construção das ferrovias, novo marco ferroviário, enfim. E eu vi ali aquela capacidade, aquela inteligência do ministro, e ali surgiu também a candidatura dele, enfim, mas isso é um outro ponto. Então, o governador é uma pessoa que é muito habilidosa. Tem políticos que compõem o governo. Aliás, tenho certeza que ele me escolheu por conta do caráter técnico, por ser um policial, por conhecer... Mas eu sou político. O partido que eu pertenço, que é o Partido Liberal, possui na Assembleia Legislativa 19 deputados estaduais, possui o presidente da Assembleia. Então, nós tivemos dificuldade na aprovação? Não, foram 85 votos a zero. Agora, é natural, dentro do processo legislativo, que os deputados que recebem o projeto queiram apresentar emendas, queiram melhorar o projeto. De fato, foi uma aprovação, assim, muito rápida, muito positiva. O projeto, ele foi mantido na sua integralidade porque atendia pressupostos importantes institucionais, por exemplo, a atratividade na carreira, por isso que as carreiras de início, como delegado terceira classe, o soldado de segunda classe, receberam um aumento maior do que outros cargos e funções dentro da própria instituição. Então, a atratividade, a retenção na carreira, o estímulo à meritocracia, para que o policial estude e queira progredir, E o projeto ele foi aprovado por unanimidade e da maneira como a gente queria. O governador é habilidoso, possui secretários que conhecem e tem, sem dúvida alguma, uma base do governo ali que tem ajudado. Aproveito aqui para agradecer todos os deputados estaduais que participaram da aprovação, em especial o deputado André do Prado, presidente da Assembleia, e o deputado Carlos César, que foi o relator do projeto.
Kleber.
Secretário, já que estamos indo para um lado mais eleitoral, mais político da conversa...
A gente ia chegar nisso, mas por favor, Kleber, faça as vezes...
A minha especialidade como direito eleitoral, que eu falo há anos, aí eu queria trazer alguma coisa nesse sentido. Existe um movimento político, contra a eletividade do militar. Ou seja, o governo, me parece que quer apresentar uma PEC no sentido de que os militares não sejam mais candidatos, né? Sou oriundo da Polícia Militar. Como o senhor enxerga isso, né? Como que os militares enxergam isso? Eu digo os militares em todos os níveis, níveis estaduais, nível federal, porque hoje o militar com até 10 anos de serviço, por força do artigo 14, parágrafo 8º da Constituição, ele pode se candidatar, perdendo a eleição, ele volta para a carreira. Se o militar possuir mais de 10 anos de serviço, perdão, menos. O militar com menos de 10 anos de serviço tem que se exonerar.
Sim.
Tem que se exonerar. Perdeu a eleição, não volta para a carreira. Agora, o militar com mais de 10 anos de serviço, ele pode disputar a eleição hoje pelas regras e se não for eleito, né, ele volta para a atividade. Agora, se for eleito, fica reformado, né? Então, essa ideia do governo federal de proibir de qualquer forma a eletividade do militar, como o senhor enxerga isso?
Eu enxergo como um claro ataque à democracia. Nós estamos tratando aqui o policial, o militar ou o militar federal como um cidadão de segunda categoria. Ele não pode exercer, eu não vejo um exercício maior de cidadania do que o cidadão se colocar à disposição do povo para participar de uma disputa eleitoral, de representar o povo, seja na Câmara Municipal, seja na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. Então, se existe esse movimento, eu confesso que eu não tenho acompanhado, eu acho que é gravíssimo isso. É você literalmente abraçar uma bandeira e dizer para os militares, vocês não são cidadãos, vocês são cidadãos de segunda categoria. Isso aconteceu, lamentavelmente, doutor, na legislatura passada, da qual eu fiz parte, com muito orgulho eu fiz parte, mas nesse caso, nós aplicamos uma derrota àqueles que queriam colocar uma quarentena a algumas categorias, e eu vou elencar aqui. Policiais, e aí não só militares, mas policiais militares, militares federais, mas policiais, militares, juízes e promotores. Num projeto de lei complementar, o PLP 112, que era da reforma do Código Eleitoral. Foi aprovado na Câmara, lamentavelmente aprovado, com voto contrário nosso. E esse aí, ainda bem que está parado no Senado, viu, Pio? Por quê? O que ele trazia? A obrigatoriedade de uma quarentena de no mínimo 4 anos... para qualquer um dos profissionais dessas categorias para concorrer a um cargo eletivo. Eu acho injusto. Da mesma proporção, eu não acho justo que, eventualmente, um policial, um promotor, um juiz, se valha da sua função pública para fins eleitorais. Mas isso, cada instituição deve ter os seus órgãos de controle para decidir se está ou não acontecendo. Agora,
No nosso caso, nós não podemos concorrer à eleição. Tanto os magistrados... quanto nós, representantes do Ministério Público, somos proibidos.
No Ministério
Público, exceto os que ingressaram antes da Constituição, sim, que são muito poucos, né?
Exato. E o que eu acho errado também. Por quê? Eu, sinceramente, defendo que todo cidadão, independente da função que exerça, possa concorrer. Nesse sentido, tratar os militares, os policiais militares, como cidadão de segunda categoria, eu sou veementemente contra. Eu acho que é um preconceito. Quanto policial, que tem sim o direito de representar a sua categoria. Aliás, eu vejo isso como uma manobra política, porque se nós pegarmos das últimas duas eleições, a quantidade de militares federais e estaduais e de policiais, de delegados, investigadores que ascenderam, que foram disputar as eleições e tiveram sucesso, ele é muito grande. Então, o que eu percebo é que talvez a classe política tradicional, eu não gosto de falar de velha política ou nova política, esteja querendo fazer uma reserva de mercado e diminuir a concorrência.
Mas você acha que é uma agenda da esquerda que está ganhando espaço entre outros parlamentares? ou é não. uma da classe política
tradicional? Eu, sinceramente, eu vejo, claro que tem em sua maior parte a questão dos militares com relação ao pessoal da esquerda, mas eu vejo que isso encontra voz também em partidos de centro e acho que a gente tem que se posicionar. Os policiais, como qualquer cidadão, têm o direito de serem representados por policiais.
E o quanto que o governo Bolsonaro tem peso nesse novo entendimento aí?
Eu acho que tem total, porque se você pegar o partido liberal que eu pertenço, nós temos 99 deputados federais. Será que o presidente Bolsonaro é a favor? Eu tenho certeza que não. Então, nesse contexto, eu vejo que... Vou dar um exemplo. Durante o período da pandemia, a Lei Complementar 173 proibiu novos concursos públicos e congelou a possibilidade de aumento salarial, inclusive para os militares estaduais, aqui em São Paulo, congelou o tempo de serviço para os direitos temporais. O que isso significa? Quinquênio, a sexta parte, a licença-prêmio. A cada 5 anos, chama-se quinquênio. O policial recebe um adicional. E eu entrei com um projeto de lei complementar, o PLP 150, aprovado na Câmara, aprovado no Senado, esse sim, se tornou a Lei Complementar 191, para excepcionalizar os profissionais da saúde e segurança pública. Sim. Ou seja, para que os 19 meses do tempo de serviço dos policiais, bombeiros, médicos, enfermeiros, pudessem valer. E detalhe, eu coloquei no projeto, ele não vai receber um eventual quinquênio que ele complete no período da pandemia, só não vai deixar de contar o tempo, que eu achei injusto. Sim, claro. Porque eu não conheço, sinceramente, nenhum policial, bombeiro, médico, enfermeiro e carreiras correlatas. Fizeram home office durante a pandemia.
Sim, claro.
Pelo contrário, foram os que estiveram mais expostos. E a gente conseguiu aprovar esse projeto pela sensibilidade do Congresso com esses profissionais. Então, acho que essa pauta aí a gente vai fazer. Eu, em especial, vou fazer coro contra, porque eu acho uma injustiça.
Ô, secretário, uma pergunta. Não sei se é político ou técnica ou vice-versa. O governo federal tem uma estrutura toda para a segurança pública, afinal de contas é o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu lembro que houve logo no começo do governo uma grande movimentação do Rio Grande do Norte, um quebra-quebra danado, e o ministro foi lá e já sapecou 100 milhões de reais para o Estado, sem diagnóstico nenhum, no meu entendimento, sem critério nenhum.
Eu também.
Ajudando a construir uma unidade de cavalaria que não ia resolver o problema da segurança, era um problema passageiro, como de fato foi. Como o senhor vê a política federal? Ela movimentou, sinalizou alguma coisa? Que São Paulo tem sido maltratado historicamente, né, em relação aos recursos, fundos federais, etc. Como se fosse um estado que não precisasse e precisa de muita coisa. Como é que está essa relação? Como é que está a política nacional de segurança pública dos olhos do secretário de São Paulo aqui?
O senhor tem a constatação clara. Infelizmente, os critérios, eles nem sempre são técnicos de repasse de recursos. E vejam, senhores, né? Isso foi acontecendo, fazendo com que São Paulo receba, com que todos os estados recebam mais ou menos o mesmo valor de repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública, que a fonte de receita majoritariamente vem das loterias, 1% das loterias e etc e tal. Agora, será que é justo um estado que representa, que tem 46, 47 milhões de habitantes, receber
quase um quarto da população, nós temos 210, 220.
O mesmo recurso de que estados, com todo respeito, tá, do que outros estados?
Mapa com 800 mil habitantes.
Mesmo. Exatamente. Eu julgo que não. E o mesmo para emendas de bancada, que na legislatura passada nós tornamos impositivas, são 250 milhões de reais em média para todos os estados. 250 milhões de reais para o estado de São Paulo, não dá para comparar com o estado com 8 parlamentares federais e 3 senadores. É completamente diferente. E um dos objetivos desse encontro do SUMASP foi justamente alterar a legislação do Fundo Nacional Antidrogas, que hoje o policial estadual faz apreensão de bens móveis no combate ao tráfico entorpecente. Eventualmente, o Estado faz até o leilão desses bens, ele vai para o Fundo Nacional Antidrogas e volta para o Estado de apenas de 20% a 40% desse recurso, mediante a apresentação de projeto. Aí que vem o critério que não é técnico. Quais são os estados que conseguem a liberação? Os estados que têm um vínculo político com o governo federal. Nós queremos acabar com isso, e a nossa proposta é que seja 50% fundo a fundo. Cada estado que vai fazer a gestão. Nós tivemos aqui, há uns meses atrás, o secretário nacional de segurança pública, inclusive um colega, foi deputado federal comigo, o Tadeu Alencar, que atualmente ocupa a posição lá de Senasp, oferecendo apoio da Força Nacional, eventualmente aqui em São Paulo. Eu digo, Tadeu, eu agradeço muito, mas primeiro que eu tenho 26 militares estaduais aí na Força Nacional, tenho um efetivo empregado aí, isso não vai fazer diferença absolutamente nenhuma para nós aqui. E te dou uma boa notícia, nós estamos aqui reduzindo os indicadores criminais. Isso é algo histórico. Como sugestão, talvez a gente pudesse empregar no estado do Maranhão, que possui o maior índice de homicídios por 100 mil habitantes.
Sim.
De repente, mas São Paulo, que apresenta números excelentes, eu acho que a gente não tem necessidade. Por quê? Eu não vou deixar que a política invada aqui. Aqui os critérios são técnicos.
Agora são 10 horas e 49 minutos. Nós estamos recebendo aqui hoje no Direto ao Ponto o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme de Ritchie. Secretário, o senhor falou do Maranhão por acaso aí. O secretário de Justiça, o Ministério da Justiça, é do Maranhão. Tem troca de informação estratégica? Porque o governo, por exemplo, tem entre os seus simpatizantes uma defesa, por exemplo, de descriminalização de drogas, hipótese, essa coisa toda. A gente acabou de falar que tráfico de arma existe porque precisa alimentar o tráfico de droga. É o tráfico de droga que precisa do tráfico de arma, não o contrário. Mas a gente está vendo, por exemplo, uma discussão dentro do Supremo Tribunal Federal, o Congresso não legislando sobre esse assunto, já há uma reclamação, inclusive, de parte de senadores da oposição. Como é que fica? Eu tenho estados trabalhando aqui, o senhor está elencando várias ações aqui para conter o crime e dar respostas à população. Se eu perguntar para a maioria da população que ela acha de um traficante, a resposta é muito clara. Se eu perguntar para um determinado grupo da Marcha da Maconha, bom, aí a resposta é, digamos, é de grupo, né? É daquele pequeno grupo. Mas como é que é o trabalho de troca de informação efetiva para, digamos, resolver problema de fronteira que vai acabar aqui no centro de São Paulo?
Olha, eu acho que primeiro o secretário Caron, que é o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, delegado de Polícia Federal de carreira, ele é o presidente do CONSESP, do Conselho dos Secretários de Segurança Pública de todos os estados, vem fazendo um belo trabalho, e ele compõe também o nosso SUMASP. Eu acho que o SUMASP nasceu justamente pela falta de diálogo. Eu acho que nós nos reunimos aqui justamente para que a gente comece um processo de lidar com a segurança pública que realmente interessa.
Claro.
Olha, vamos trocar informações. Vamos juntar as peças do quebra-cabeça. O crime se tornou transnacional, rompeu as barreiras até do país. Por que os estados não se comunicam? Teve que uma ferramenta tecnológica como o Cortex teve que ser implementada para que eu possa descobrir quando um indivíduo, um homicida do Pernambuco, esteja aqui em São Paulo. E detalhe, desses capturados aí pela Muralha Paulista, os 10.192, 2/3 são de fora do estado de São Paulo. Isso há 6 meses atrás, o policial abordaria e seria liberado. Ou seja, é um absurdo. Essa troca de informações ainda não aconteceu. Eu acabei falando do Maranhão e nem me recordei que o ministro da Justiça havia sido governador lá, mas eu acho importante que aconteça. E o secretário Caron, que é o de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, tem encabeçado esse discurso no CONSESP, falado, olha, senhores secretários, lá no SUMASP, esses 5 estados aqui, nós estamos discutindo isso. A nossa proposta do próximo encontro que deve acontecer no Rio Grande do Sul, nós já estamos pensando em convidar Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro. Porque, ó, vamos lá com a gente? Que vocês querem saber o que nós estamos fazendo? Eu duvido que algum secretário vá ser contra receber informações do Serviço de Inteligência das Polícias de São Paulo falando sobre os principais indivíduos do crime organizado que estão atuando lá no estado dele. Então, acho que essa conexão tem que existir. E se o governo federal não fizer, nós estamos dispostos a fazer entre os secretários que assim acharem importante.
Bia.
Secretário, falando de políticas para as mulheres, saíram recentemente os números de maio aqui do estado de São Paulo, números de quedas de homicídios, quedas de furto de veículos. O único indicador que a gente percebeu um aumento foi de estupro, de 18% mais ou menos, e principalmente para adolescentes, menores de 14 anos. O que que a Secretaria de Segurança Pública está fazendo para mudar essa realidade? O senhor citou as tornozeleiras eletrônicas do caso de violência contra a mulher. No caso de estupro, tem algo já pensado, alguma política a partir de agora diferente?
Não tem, sim. Primeiro que é um crime que gera um temor em toda a sociedade, né? Agora, 85% desses delitos, eles acontecem num ambiente onde o autor do delito, ele exerce algum tipo de autoridade sobre a vítima. vou falar que é fácil reduzir. O que nós estamos fazendo, na verdade, é estimular as pessoas a denunciarem. Para que a gente tenha o diagnóstico real do que está acontecendo. E, a partir daí, é punir adequadamente, trabalhar um processo de, primeiro, recepção da vítima, que nós temos um índice de absenteísmo gigantesco desses delitos. Nós
90%.
E nós passamos a estimular, venha falar pra gente, senão a gente não vai conseguir colocar esse crime. Porque o criminoso que comete uma atrocidade como essa, ele não faz única e exclusivamente em uma vítima. Então, o nosso trabalho, o que que é? Primeiro, diagnóstico real. Trabalho de investigação, um trabalho robusto, estimular a vítima, um trabalho humanizado de receber essa informação e colocar o criminoso atrás da grade. É difícil reduzir esse indicador criminal? Sim, é um desafio grande. Mas é o trabalho da Polícia Civil, um especial investigativo. E, além disso, muita e muita orientação, um trabalho educacional forte, que esse é importantíssimo, para que a gente possa combater esses delitos que acontecem, como eu disse para você, maior parte interna corporis ali, uma pessoa que exerce autoridade sobre a vítima.
Eu tenho mais 4 minutos aqui, doutor Kleber, rapidamente, vamos fazer um giro rápido aqui, por favor.
Secretário, como é que é ser secretário de Segurança Pública tão novo assim, 38 anos, num estado enorme da federação, cheio de situações para resolver, dentro da realidade nacional, como o senhor se sente nesse desafio como secretário da Segurança Pública diante de tudo isso?
Ah, doutor, desafio, o maior desafio da minha carreira profissional, da minha vida pessoal, mas eu tenho o costume de ter ao meu lado somente pessoas muito melhores do que eu. Então não é o Derrite que está fazendo absolutamente nada. Eu montei uma equipe extremamente profissional, tanto na Secretaria de Segurança Pública, quanto nas polícias. E outra, tendo autonomia para que os policiais possam trabalhar, motivando os policiais, concedendo, investindo no policial, que é o que a gente mais tem de valor na instituição, é o próprio policial, e trabalhar com o governador Tarcísio é privilégio. É privilégio poder estar ao lado de um governador livre de vaidades, que não pensa em nada para colher resultado político, ele pensa em resolver os problemas da população. Então, às vezes, para um jovem garoto que estudou em escola pública lá em Sorocaba, que saiu lá do professor Baltazar Fernandes, o Genésio Machado, ser oficial da Polícia Militar, para mim já era um sonho. Representei a população, e ainda represento, né, de forma licenciada, a população paulista. Eu tive quase 240 mil votos nessa eleição passada. Privilégio gigantesco. E agora estar à frente da secretaria, como um profissional de polícia, eu aproveito cada segundo entregando o máximo de mim para melhorar a segurança pública da população.
Doutor, rapidamente mais uma última pergunta, pode ser?
O Supremo Tribunal Federal está para julgar a descriminalização da posse de drogas para consumo pessoal, que no meu modo de ver vai ser uma tragédia se efetivamente for descriminalizado. Vai virar infração administrativa e a polícia não vai poder agir porque artigo 144 da Constituição Federal, a polícia é só atuação preventiva, ostensiva ou função de polícia judiciária. Como que o senhor vê essa questão?
Vai ser o caos para a segurança pública, mas não só para a segurança pública. Que além da segurança pública, nós temos o problema de assistência social, problema de saúde que gera o uso das drogas. Droga não é algo que faz bem para a saúde das pessoas. Agora eu vou falar como profissional de segurança pública. Vai ser a maior tragédia dos últimos julgamentos do Poder Judiciário da história, talvez da história do Brasil. E na minha visão, doutor, quem tem que decidir sobre isso são aqueles que foram legitimados na urna para legislar, deputados e senadores. Por isso eu peço aos meus amigos, deputados federais, senadores, vocês que representam o Congresso Nacional, do qual eu tenho orgulho de fazer parte, se posicionem, não deixe com que o Poder Judiciário faça algo que é precípio do Poder Legislativo.
Secretário, uma última pergunta, até porque foi enviada por um dos nossos espectadores sobre roubo de motos dessas mais caras.
Isso é um tema que...
E pancadões também, que só durante a pandemia, em 2021, acho que foi quase 1 milhão de ligações.
Mais de 1 milhão, se somar os pancadões junto com perturbação de sossego, passa de 1 milhão de
ligações. Na pandemia, esse é o detalhe, né? Onde em tese
as pessoas... Em tese na pandemia, né? Qual que é a nossa estratégia? Primeiro é fazer com que a atividade delegada dos municípios, hoje nós temos uma capilaridade muito grande, porque além do convênio com a Muralha Paulista, eu investi no convênio da atividade delegada, mudando as delegações, para que o policial militar possa fiscalizar, inclusive, a perturbação de sossego. Isso foi um caso de sucesso lá no município de Andradina, onde o capitão Valdomiro colocou isso na tese do mestrado profissional dele no CAO, e a redução do número de ligações foi absurda. Então nós queremos usar esse bom exemplo para ampliar, fazendo com que o policial possa fiscalizar, inclusive multar pessoa física ou jurídica no caso de extrapolar ali os limites da perturbação do sossego. E a questão dos roubos de motocicletas, em especial de grande porte, é algo que nos preocupa, está no nosso radar. O coronel Pedro, que trabalha comigo lá, e o coronel Maculevisco, que é o chefe de gabinete, já receberam, o doutor Nico estava presente também, grupos que representam esses motociclistas, e a gente vai trabalhar muito no monitoramento, no serviço de inteligência, para quebrar essa cadeia ilícita. Porque se estão roubando a motocicleta, é porque ela está sendo transformada em peça no mercado ilícito.
Sim.
E a gente vai continuar realizando as operações com o Detran para fiscalizar esses desmanches clandestinos.
Secretário, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender.
Eu que agradeço, foi uma honra para mim.
Bia, obrigado. Tô Clever, obrigado. Tô César, obrigado. Coronel Zé Vicente, obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou neste Direto ao Ponto, em mais um Direto ao Ponto. Hoje com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derriti. A gente volta na próxima segunda-feira às 9:30 da noite. Boa noite para você, boa semana.
Ao Ponto. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah. Oh. Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.